Muito, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então, no cumprimento dos procedimentos regimentais, dar início à nossa reunião, que foi solicitado o agendamento para hoje, sendo de urgência em face de um agendamento putestativo, requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega. Dar nota de que foi enviado à mesa, há poucos minutos, um requerimento que, do Grupo Parlamentar do PSD, que vem por este mês solicitar o adiamento do único ponto agendado para a ordem de trabalhos da reunião de hoje, 4/1/2024, no final do pelo facto de se realizar no mesmo dia e em horário coincidente o Conselho Nacional do PSD em Braga, onde a Generalidade dos Deputados irá participar. Pelo exposto, este requerimento deu entrada que temos que votar. Temos que votar este requerimento. Quem vota contra, vota o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém, quem vota a favor a Iniciativa Liberal, o Chega e o PSD. O requerimento foi rejeitado. Em face do requerimento rejeitado, deu entrada um segundo requerimento do PSD que diz o seguinte: caso os grupos parlamentares não aprovem o requerimento anterior enviado, ou seja, o que acabamos de votar, o PSD envia um e-mail a pedir o adiamento do ponto único de forma putestativa ao abrigo do número 2 do artigo 100 do regimento. Convém, senhoras e senhores deputados, convém esclarecer, e por isso fiz estes procedimentos, que nos termos do regimento e das alterações que sofreu, só pode haver um agendamento putestativo. O que aconteceu ontem, na reunião, para o Grupo Parlamentar do Chega. Ou seja, essa figura está esgotada, porque vem o Grupo Parlamentar do PSD invocar o número 2 do artigo 100A, que não se aplica neste caso, ou seja, já houve um agendamento putestativo, não pode haver. Poderia haver adiamento, que foi o que fizemos no ponto anterior, um requerimento e com consenso. Como o requerimento foi chumbado, não é possível haver mais agendamentos putestativos, temos de dar início à votação nos termos que os grupos parlamentares decidiram. E assim sendo, faz favor, um ponto de ordem à mesa, presumo.
Um ponto de ordem, sim, Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa, ou uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, eu concordo e é a mesma leitura que faço desse artigo do regimento, no entanto estranho a dualidade de critérios, porque sendo esse o entendimento que eu tinha feito da mesa, recordo que na semana anterior ao Natal a mesa aceitou dois adiamentos putestativos para o adiamento, se não me engano, da discussão do método de trabalho a aprovar pela Comissão para a discussão em especialidade deste mesmo diploma. E, portanto, o que eu vejo aqui é, concordando com esta segunda interpretação que o Sr. Presidente está a fazer, coloco a questão de que, se essa é a interpretação também do Sr. Presidente, porque é que na semana anterior ao Natal permitiu que existissem vários adiamentos putestativos também para o mesmo ponto. Muito obrigado.
Muito bem, em face da discussão que gerou nessa altura, pedi os esclarecimentos para qual deverá ser o entendimento que está e foi-me esclarecido por a Direção de Apoio Parlamentar, aqui uma indicação que é feita, dos próprios serviços que fazem esta leitura correta. Ou seja, não tínhamos essa leitura, passámos a ter em face do que é a leitura dos serviços e do que é o entendimento das alterações relevantes de uma alteração do regimento. Ou seja, procedemos como sempre fazíamos, mas entretanto está aqui o esclarecimento, ponto por ponto, deste capítulo da Direção de Apoio Parlamentar, que tem esse entendimento. Ou seja, fomos de encontro a essa situação. Muito bem. Estamos então em condições de passar à apreciação, à discussão e votação, na especialidade, dos três projetos de lei que deram entrada, o projeto de lei 386 do PCP, que aprova os estatutos da Casa do Douro, do projeto de lei 512 do Partido Socialista, que restaura a Casa do Douro enquanto associação pública e aprova os seus estatutos, e também do projeto de lei 612 do Bloco de Esquerda, que restaura a Casa do Douro como associação pública. Foi entregue à Comissão um texto de fusão, ou seja, destas três iniciativas.
E foram apresentadas propostas de alteração.
E foram apresentadas propostas de alteração do Chega. Que constam do respectivo guião. Assim sendo, estamos em condições de apreciar, discutir e votar. Pela ordem que está aqui apresentada, embora já tenhamos tido aqui muita discussão, mas naturalmente darei a palavra aos três grupos parlamentares para fazerem uma pequena, se entenderem, se necessário, uma pequena alteração, uma pequena intervenção sobre o texto de fusão, ou não, e depois votamos em seguida. O Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não, é só para dizer que devemos de avançar quanto antes para a votação. Julgo que está mais do que feita a discussão na especialidade. Naturalmente, ao longo da votação, podemos fazer eventualmente alguma discussão em algum ponto ou outro, mas o PCP neste momento está interessado em avançar para a votação do documento que temos presente, do texto de fusão que foi entregue em conjunto por os três grupos parlamentares autores de cada um do seu projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. O Sr. Deputado João Nicolau, do parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não vou acrescentar muito mais, apenas para dizer que a discussão foi realmente feita e foi cumprido também o nosso dever também de ouvir as devidas entidades intervenientes no Douro e que nos prestaram os seus contributos e que, face aos contributos, também tivemos em conta os contributos aqui recebidos e as alterações que, entretanto, viemos a submeter e, portanto, julgamos que estamos em condições de iniciar a votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma sintética, congratulamos com a possibilidade de termos encontrado um texto de fusão. Culmina com um processo que acreditamos possa ser o melhor para restaurar a Casa do Douro, também com muitos dos anseios que foram trazidos nas audições que tivemos aqui na Comissão, e por isso podemos passar a nossa parte à votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, pretende intervir? É de palavra, Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, caras e caros deputados, compreendo a vossa opinião sobre tudo aquilo que tem aqui sido dito neste início de trabalhos. Quero aqui reiterar que os meus colegas não estão aqui porque estão no Conselho Nacional do PSD. Eu, que sou um forte adepto da democracia, compreendo sempre os argumentos que todos aqui invocam para reuniões de ordem partidária. Já várias vezes anuí a vontades do Sr. Deputado João Dias, quando dizia que não podia estar porque tinha uma reunião do partido e todos nós queríamos estar e não podia, com certeza vou falar. E, portanto, esta é a minha postura e procuro ser coerente e consequente nesta matéria. Portanto, os meus colegas não estão, mas eu estou, para que a região do Douro perceba, e todos vós, que eu coloco sempre acima dos interesses do meu partido, os interesses do país e, neste caso, da região do Douro. E, portanto, eu estou aqui e vou discutir, mas não posso deixar de dizer aqui duas ou três coisas antes. Primeiro, eu e outras forças políticas gostávamos que este debate fosse mais alargado, que outras organizações que têm importância na região e têm importância, acima de tudo, na agricultura, na lavoura e no mundo rural, pudessem estar também a dar os seus contributos, não foi possível, mas reitero que gostava que assim tivesse acontecido, e quando eu falo gostava, falo em meu nome pessoal e naturalmente do Partido Social Democrata, que essa é a minha obrigação. Nós representamos todos os nossos partidos acima de tudo, quando estamos aqui. E depois dizer aqui três ou quatro coisas que me parecem importantes. De facto, estamos aqui a falar de uma matéria que é uma matéria que nunca vai ficar perfeita nesta sede. Nós ouvimos aqui diversas organizações, e essas organizações, mesmo aquelas ligadas ao mundo associativo vitivinícola, não se entenderam em matérias importantes. Desde logo, no modelo, se o modelo devia ser uma Casa do Douro pública, de natureza pública ou de natureza privada, se a inscrição devia ser obrigatória ou devia ser facultativa, mas temos aqui questões mais importantes, que se calhar não vão ser discutidas nesta sede, é se estamos aqui a falar de um diploma ou de propostas de diploma que ainda assim, apesar do esforço que fizeram, têm ou não têm, digamos assim, fronteiras que colidem com a constitucionalidade. E eu também tenho aqui as minhas dúvidas, até tenho uma opinião jurídica, que não é para dizer lá aqui, mas tenho uma opinião. Depois há aqui uma questão que eu não tenho dúvidas relativamente nenhumas, é de que este documento, ou estes documentos estão aqui para votação, tem sempre um problema, que é o problema de colidirem frontalmente com competências e atribuições do IVDP, que é uma realidade que não vamos construir, mas é uma realidade que já está construída e em funcionamento no território e no ordenamento jurídico. Isto, para mim, é claro e inequívoco. E, portanto, o PSD, naturalmente, a postura dele é na defesa da região do Douro, na valorização da região do Douro, do país, da marca de vinho do Porto e da marca dos vinhos DOC de Douro, mas, acima de tudo, é também no cumprimento daquilo que é uma missão, que é uma visão política que nós temos, mas não podemos deixar, naturalmente, de evidenciar as nossas reservas, antes de começar esta discussão, que ela própria, à medida que vamos discutindo os artigos, vai seguramente ser colocada em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ramalho. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou tentar ser muito sucinto, porque já percebemos que não se trata de uma opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos seus dois acompanhantes na proposta. Trata-se de uma, não é de uma opinião, é de uma vontade de aprovação o mais rapidamente possível desta legislação e, portanto, submetermos à maioria absoluta que está já em decomposição, mas que ainda está em vigor e, portanto, percebemos que isto vai mesmo ser aprovado, vai e vai. Esta apresentação de um texto de fusão faz-me lembrar um bocadinho também a cozinha de fusão, que é nem a europeia, nem a japonesa, nem a africana, nem a ocidental, é assim, é uma fusão. Portanto, é um texto que foi uma forma que se conseguiu para acelerar o processo legislativo ou logístico e, portanto, temos que acordar com os prazos e com as normas da democracia. O Partido Chega ao Partido Democrático e, portanto, estamos aqui democraticamente. Iremos votar contra, os partidos proponentes com certeza irão votar a favor, mas queremos apresentar aqui, obviamente, o nosso protesto veemente sobre a forma como este processo foi conduzido, principalmente nas últimas semanas, em que se marcaram reuniões de 24 em 24 horas, não tendo em conta as forças vivas do Douro e representativas do setor do vinho do Porto, que não foram condignamente ouvidas. Ainda hoje recebemos um e-mail ao fim da manhã com a atualização dos contributos de algumas entidades que na sua liberdade enviaram os contributos por escrito e, portanto, hoje ao fim da manhã recebemos um e-mail dos serviços da Comissão, que muito agradeço pelos seus bons ofícios e bons préstimos que nos remeteram essa atualização desses contributos. Obviamente, tendo outras comissões a funcionar e tendo o plenário de tarde, não tive de toda em toda a oportunidade de me debruçar sobre esses contributos, nem lê-los com a devida profundidade com que desejaria. E, portanto, penso que nem eu, nem nenhum dos senhores deputados estarão com a consciência tranquila sobre uma votação totalmente esclarecida sobre aquilo que se passa no setor, mas cada um é responsável pelos seus atos, daí iremos votar contra este projeto e por aqui me fico. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado João Coutinho Figueiredo não está. Vamos então passar aqui à seguinte proposta. Até à página 9 do guião de votações, se dispensarem a votação artigo a artigo, se votarem sempre da mesma forma, podíamos dispensar a discussão artigo a artigo. Sendo que da página 10 em diante, só de dar aqui esta, apenas 4 artigos, 1, o 3, o 8 e o 14, têm propostas de alteração. Se também fosse consenso, votávamos também em bloco, com até à 10, uma votação única. Então, não, mas ainda ia dizer isso. Ah, o artigo 14. Não, não, eu estou dizendo é. Até a página 9 do guião, votávamos em bloco. Da página 10 em diante, podíamos votar em bloco, com exceção dos artigos 1, 3, 8 e 14, que têm propostas de alteração.
Sr. Presidente, posso?
Sim.
Da nossa parte, concordamos com a metodologia, com a devida exceção no artigo 5º, no artigo 5º, em que temos uma proposta, gostávamos de alterar e retirar a última parte da frase, do ponto 1, e, portanto, quando lá chegássemos, eu gostaria de fazer uma proposta de alteração. Do artigo 5º, do processo de regularização das dívidas. Posso...
Estatuto.
Não, estou a falar do projeto de lei, do número 5 do projeto de lei. Sim, posso expor já, se assim for intenção.
Certo, faz favor.
Posso?
Claro, okay. É isso mesmo, por isso, então, por isso disse.
A alteração é só no número 1 do artigo 5, a frase termina com deve estar concluída antes da tomada de posse do Conselho Regional de Viticultores, seria justamente retirar essa parte e terminar em finanças e da agricultura. Ponto final.
Muito bem. Podemos então votar? Estamos em condições de votar este bloco? Muito bem. Com as alterações sugeridas... O artigo 9 está. Está.
O artigo 9,
vai norma, até o décimo.
Não, norma revogatória.
Vai até o décimo, estou no artigo 9,
que é norma revogatória.
No artigo. Não, no artigo. Exatamente, no artigo 9, norma revogatória, queríamos retirar também na linha A. Na linha A, a parte que está a seguir à vírgula, portanto, retirar a parte que diz perdendo eficácia os atos que estão associados.
Portanto, terminava em 15 de outubro.
Sim.
Bem.
E depois, no artigo 10º, a proposta que submetemos diz entrar em vigor no dia seguinte, nós queríamos propor 60 dias após a publicação. No 5 termina em agricultura. No número 1 do artigo 5. No 9º, termina na vírgula.
Em
15 de outubro.
15 de outubro.
E no artigo 10º, passa a ser em vigor 60 dias após a publicação.
Yeah.
E é só.
Muito bem. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, se me permite voltar um bocadinho atrás, deliberámos, sem prejuízo da sua participação, votar em bloco até à página 10, uma vez que estes artigos não tinham propostas de alteração. Afinal, acabaram por ter. Foram sugeridas três alterações ao artigo 9.
5. Para pôr aqui, eu não sei se posso. Falta aqui atribuições.
Então vamos fazer uma coisa, não há condições para isso, vamos votar. O Sr. Deputado Artur Sobral também quer uma alteração?
A que artigo?
A que artigo?
É simples, é uma questão de português, para clarificar isto. No artigo 6º, número 1, na parte final, fala-se no exercício das suas competências. Penso que estaremos todos de acordo em acrescentar atribuições e competências. Uma coisa é as competências dos órgãos, outra coisa é as atribuições das pessoas coletivas. Penso eu que é uma questão de redação.
Muito bem.
Onde está para o exercício das suas competências, das suas atribuições e competências.
Bem. Então, é assim, recapitulando, Sr. Deputado, iríamos votar em bloco até sim, à página 9 do guião, inclusive, sendo que o artigo 5º sofreu alteração de português, retirando frases. O artigo 6º, as alterações agora enunciadas pelo deputado Artur Sobral de Andrade, acrescenta atribuições, não são atribuições e competências. O artigo 9º também tem uma pequena alteração sugerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o artigo 10º também tem, que não entra em vigor imediatamente, mas 60 dias após a sua publicação. Muito bem. Sim, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Sr. Presidente, cumprimentando assim a todos os senhores deputados e pedindo antecipadamente desculpa de alguma confusão que esta votação vai gerar, porque estou com os meus assessores todos vítimas de gripe A, mas queria nesta primeira bloco de votações até à página 9 isolar o artigo 1º e o número 1 do artigo 3º. Para votar separadamente.
Artigo 1º e o artigo 3º.
Número 1 do artigo 3º.
Muito bem, então vamos então...
Na página 1 e na página 2 a meio.
Ok, muito bem, vamos então votar. Relativamente ao artigo 1, como foi agora solicitado, quem vota a favor?
Já estamos nos
estatutos. Não, estamos, porque houve aqui alterações. Quem vota a favor? O PS.
Exatamente, tem que dizer alto.
PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor?
Contra,
perdão, desculpem. Iniciativa Liberal e Chega. O artigo está aprovado. Artigo 2. O artigo 2 é bloco, sim. Agora o artigo 3 também tem que ser à parte. Vamos votar o artigo 3 que tem alteração.
É o terceiro, o número 1 do artigo 3.
O número 1 do artigo 3, perdão. Quem vota a favor? Vota o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Quem vota contra o Chega e o Iniciativa Liberal. E agora sim, podemos votar em bloco até à página 9, inclusive. Quem vota a favor? Vota o PS, vota o Bloco de Esquerda e vota o PCP. Quem se abstém?
Desculpe, eu também voto.
Ah, o senhor deputado Artur Sobral de Andrade tem votado em conjunto com o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, abstém-se o PSD. Quem vota contra o Chega e a Iniciativa Liberal. Muito bem.
Peço desculpas, Sr. Presidente, era abstenção. No resto dos blocos era abstenção.
Era abstenção por parte da Iniciativa Liberal.
Isso é que os leis,
votou só o parlamentar do Chega que votou contra. Muito bem. Estamos então em condições de votar os estatutos. Relativamente aos estatutos...
Podemos fazer a mesma coisa.
Podemos fazer... Sendo que foram sugeridas alterações do artigo 1º, 3º, 8º e 14º. Votamos à parte desses artigos e o resto em bloco. Relativamente ao artigo...
Peço desculpas, o 9º vai em bloco.
O 9º vai em bloco.
Eu quero votar...
Não pode ser, votamos à parte... Votamos. O que é que vai dar confusão? Ah, sim.
Não, mas isso já está. Isso é a seguir. Mas o senhor está a falar do 9º.
Ora bem.
Do estatuto, já tem os.
De voto em alguns pontos, não fiz.
Então pronto.
No caso do número 2 do artigo 6.
Mas daqueles que acabámos de votar ou do estatuto?
Já estamos a falar do estatuto.
Já estamos a falar do estatuto, dos outros. Já não temos nada para trás.
Ah, pronto. Não, então pronto. Então, mas esses estão sujeitos à alteração ainda.
Certo.
A votação diferenciada.
Nesses artigos.
Ora bem, eu não sei se é possível, estou a pensar em voz alta. Por exemplo, vamos supor que no grosso do pacote eu voto num certo sentido, com exceção de alguns pontos. Se calhar era preferível dizer... Nesse pacote eu voto da maneira tal, com
claro,
exceção.
Claro.
Pode ser assim.
Claro.
Pronto.
Pode sinalizar primeiro. Já estão sinalizados que têm propostas de alteração. Votamos esses à parte. O 1, o 3, o 8 e o 14. Têm propostas.
O senhor deputado, são muitos artigos.
O que eu quero votar diferente do resto do pacote é o número 2 do artigo 3.
Número 2 do artigo 3.
O artigo 9.
Artigo 9.
Isto é até qual?
É até o fim?
mas só no 31.
E o 31? Pronto.
31.
Ok. 31.
É, eu aqui no 31, vamos lá ver, no 31 há uma questão jurídica que na fase de discussão se calhar tinha interesse eu ter partilhado, mas já estamos na votação.
Está aqui, está aqui.
É porque estão aqui a defender no texto uma coisa que os tribunais já se pronunciaram e consideraram ilegal, não sei.
Muito bem. Vamos então votar relativamente aos estatutos. Artigo 1, proposta do Grupo Parlamentar do Chega.
Artigo número
1. A eliminação do artigo 1, número 1. Quem vota a favor? Vota o Grupo Parlamentar do Chega e do Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. O senhor deputado Artur Sobral votou conjuntamente com...
Então é assim. Eu voto isso tudo a favor, com exceção do número 2, do 3...
Não. É posta a alteração do Chega.
Ah,
certo. Então, foi rejeitada. Foi rejeitada. Vamos então agora votar o artigo 1. O número 1 do artigo 1. Quem vota a favor... Vota a favor o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra o Bloco, o Iniciativa Liberal e o Chega. Quem se abstém, abstém-se o PSD. Muito bem.
Agora, o terceiro,
que é as competências. Proposta do, no artigo 3º, proposta do Grupo Parlamentar do Chega, substituição do artigo 3º. Quem vota contra? Vota contra o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota a favor o Chega. Quem se abstém, abstém-se o Iniciativa Liberal e o PSD.
Só para PS contra, PS, PCP e Bloco de Esquerda. E EL, abstenção e Chega a favor.
Chega a favor. O artigo 8º.
Não, já votei.
Depois votamos outros tudo em bloco.
Mas já votamos o artigo 3. Ah, o artigo 3 é em bloco agora.
O terceiro já votamos.
Vamos votar as alterações e depois votamos em bloco.
Está bem, está bem. Agora é o aditamento
do novo número 3. Novo número 3.
É melhor.
Esta explicação que eu dei resolve. Voto tudo a favor, menos aqueles que eu voto contra.
Certo.
Ficou claro isso. Então agora, se eu me abstrair um bocadinho, não faz mal. Muito obrigado.
Vamos então votar a proposta de alteração ao artigo...
Aditamento número 3 do artigo 8º.
8º. Quem vota contra? Vota contra o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Vota a favor o Iniciativa Liberal e o Chega. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Agora temos então, por último, o artigo 14º, proposta de alteração, que é na página...
É a substituição da alimentação.
Tinhas aqui um no 11º?
31?
Não.
41?
Mas aqui mudou. Na página 41.
Então este é o primeiro ou o 14º? Substituição da linha.
40, não. 40.
Portanto tens
9 e 40.
Mas só tens um A e um B e um C. Aqui nesta. Ah, sim, nesta.
Muito bem. Proposta do Chega.
Exatamente.
Do Grupo Parlamentar do Chega, substituição da linha B do número 1 do artigo 14. Quem vota contra? Vota contra o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD. Agora, a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Chega, de substituição à linha C, do número 1 do artigo 14, que é na página 40. Quem vota contra? Vota contra o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota a favor? Vota a favor da Iniciativa Liberal e o Chega. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Muito bem. Agora, sim, estamos em condições de votar em bloco, se for o vosso entendimento, os restantes artigos. Muito bem. Com exceção daquelas alterações, que o Sr. Deputado Tuso Vral, que não altera a votação, fique registado.
Já votamos o número 1 do artigo 1.
O quê?
O completarmos este número, quem é que vocês queriam alterar?
Já sabemos o voto.
Esta alteração.
Muito bem, vamos então votar. Quem vota, sim.
Já votamos o número 1 do artigo 1º, portanto, é só a partir do número 2 do artigo 1º, correto?
Sim. Correto. Quem vota contra, quem vota a favor da presente proposta dos artigos? Do geral, já não, já passou, chega.
Agora já
é
tudo.
Já é tudo. Vota o PS, o bloco, os proponentes do texto de fusão, naturalmente. O PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Sim, Sr. Deputado.
O artigo 6 gostava de
abster,
gostava de dizer algo mais sobre isso.
Em
roubar, algo
que
me parece muito importante.
Estamos na votação. Estamos na votação, geral. Em, votar tudo em bloco.
No
fim da votação.
Não, tem que isolar.
Vamos.
Tem que isolar antes da votação, não vai falar a seguir à votação.
Claro.
Falar
antes da votação. Claro. Mas.
Há uma declaração de voto?
Não. Então. Peço desculpa. Peço desculpa, vamos. Procedimento. Relativamente ao artigo 3º, antes de votar, o senhor deputado do PSD quer fazer um esclarecimento. Tem a palavra para esse efeito e depois votamos em seguida em bloco. Já tinha, mas houve aqui uma distração. Estamos. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Ramalho.
É uma democracia.
Microfone.
Relativamente ao artigo 3º e na sequência do que já tinha dito inicialmente na minha intervenção, quero chamar a atenção para as senhoras e para os senhores deputados o que diz o Decreto-Lei 97/2012. Onde estão as atribuições do IVDP, para termos consciência do que estamos aqui a fazer. E diz o seguinte relativamente ao artigo 3º. Diz a missão, e diz a missão do IVDP, tem por missão promover o controle da qualidade e quantidade dos vinhos do Porto, regulamentando o processo produtivo, bem como a proteção e defesa das denominações de origem, Douro e Porto, e indicação geográfica douriense. Chamava mais a atenção para quais são as atribuições que estão no número 2. A. Propor a orientação estratégica e executar a política vitivinícola para a região demarcada do Douro, designadamente assegurando o conhecimento de toda a fileira e da estrutura de produção e comércio, incluindo a exportação e as ações que lhe venham a ser delegadas pelo Instituto do Vinho e da Vinha IP. B. Promover a convergência dos interesses da produção e do comércio na defesa do interesse geral da região demarcada do Douro, através da disciplina, controlo e fiscalização da produção e a comercialização dos vinhos do Porto, do Douro e do Oriense, bem como dos vinhos suscetíveis de obter estas denominações de origem e indicações geográficas, assegurando o ficheiro das parcelas de vinha desta região, o controlo do recenseamento dos viticultores, as verificações adequadas para este efeito, bem como a determinação das correções necessárias. C. Controlar, promover e defender as denominações de origem e indicação geográfica da região de mercado de Douro, bem como os restantes vinhos e produtos vínicos produzidos, elaborados ou que transitem da região de mercado de Douro, sem prejuízo das atribuições do IVV. D. Instruir os processos de contraordenação e aplicar às infrações detectadas pelos seus serviços ou por outras entidades as sanções relativamente às quais disponha de consciência. E. Estimular a adoção das melhores práticas no domínio da vitivinicultura e desenvolvimento tecnológico. F. Propor e implementar a política de promoção e internacionalização dos vinhos do Douro e do Porto. G. Promover e implementar uma política de tratamento dos subprodutos resultantes da produção vitivinícola da região do mercado de Douro, salvaguardando os princípios da sustentabilidade económica e ambiental, sem prejuízo de atribuições do IVV. E vejam estas atribuições, que estão neste momento absolutamente em vigor. E eu não vejo qualquer referência nos diplomas que estão aqui para que se possa revogar alguma desta matéria que é que está. Depois chamava a atenção também para o artigo 9º, 10º do Conselho Interprofissional e das suas competências, que é importante também que nós tenhamos essa consciência. E daí esta obrigação que eu tenho moral de partilhar convosco. Compete ao Conselho Interprofissional promover a convergência dos respectivos interesses na defesa geral do setor e, em particular, estimular, eu tenho esse direito, vou usá-lo, com a autorização do Sr. Presidente, naturalmente, promover a convergência dos respectivos interesses na defesa geral do setor e, em particular, estimular a utilização de contratos tipo ou plurianuais compatíveis com a regulamentação comunitária. Pronunciar sobre as orientações da política vitivinícola da região demarcada. Aprovar os planos estratégicos de cada denominação de origem. Ratificar o comunicado de Vindima apresentado pelo Presidente até 31 de julho de cada ano, que incorpora as normas estabelecidas por cada secção especializada Porto e Douro. Emitir parecer sobre as normas e regulamentos propostos para a boa execução das suas competências ou sobre quaisquer assuntos em razão da matéria. Emitir parecer sobre o plano de atividades, orçamento, relatório anual de atividades e contas do IVDP. Emitir parecer sobre as propostas de alteração do regime de taxas, bem como sobre a aquisição, alienação ou oneração dos bens imóveis do IVDP. Elaborar estudos e pareceres técnicos sobre matérias de sua competência. Elaborar e aprovar o regulamento interno, competindo ao Conselho Interprofissional, em articulação com o Conselho Diretivo do IVDP, zelar pela proteção das denominações de origem, Porto e Douro, e indicação geográfica do Oriense nos mercados consumidores. Promover e divulgar, interna e externamente, a imagem de qualidade dos vinhos da região de mercado de Douro, nomeadamente através de execução do plano, promover os estudos... Não, estou a terminar já, para depois concluir. Promover e divulgar interna e externamente a imagem de qualidade dos vinhos da região demarcada, nomeadamente através da execução do plano anual de promoção. Promover os estudos de investigação e experimentação tendentes ao aperfeiçoamento da viticultura do Oriense e das práticas enológicas orientadas para a produção dos produtos mais adaptados ao mercado e ao gosto do consumidor, designadamente através da pesquisa de métodos e instrumentos que garantam a qualidade dos produtos e o respeito do meio ambiente. Promover o intercâmbio com outras denominações de origem de prestígio. Propor ao membro do Governo da tutela medidas convenientes para a concretização dos principais princípios fundamentais da região demarcada. Mas o que é que me apraz dizer no final disto? É que temos aqui, de facto, e ninguém agora pode dizer que desconhece porque não caleu, de facto, competências, atribuições que colidem claramente com aquelas que estão a ser aqui apresentadas nos diplomas em discussão. Mas mais... Quero também que não esqueçam, um dos contributos escritos que aqui nos chegou foi um contributo da CCDRN, que apesar de entender que se justifica, eu vou terminar, que se justifica a recriação, a restituição da Casa do Douro, diz o seguinte, que relativamente a duas questões, que é, ou três questões, que é a fiscalização, que é a supervisão, e aqui fala até em regulação e relativamente ao cadastro, de que ele deve permanecer no IVDP. E, portanto, independentemente de tudo, e mais tarde falaremos sobre isso no momento oportuno, quero deixar claro que esta abstenção do PST é uma abstenção, não é só ideológica, é também claramente jurídica, porque nós estamos aqui com questões que estão neste momento em vigor e que são competências do IVDP, aliás... como todos conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, com este esclarecimento feito por o PSD, vamos votar em bloco. Agora sim, para concluir a votação, quem vota a favor deste texto de fusão, no geral, vota a favor o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o PS. O geral, o Bloco. Precisamente. Abstenção. Quem vota contra, o grupo parlamentar do Chega.
Muito bem, está concluída a votação e está aprovada
com as considerações.
João Coutinho Figueiredo.
Quero fazer considerações já no fim.
Gostava de fazer uma declaração de voto.
Muito bem. Então, eu só peço desculpa, tenho mesmo que me ausentar, como devem calcular, estou num momento muito difícil. Não vou, mas irei ouvir a gravação. Estou atrasado por uma reunião importantíssima de conclusão para iniciar o Congresso. Fica o Sr. Deputado Adu Sobral a concluir esta reunião.
É como o Conselho Nacional do PSD.
Mas estive cá. Boa tarde a todos.
Não até ao fim.
Renovos cumprimentos, não é? E já agora, como é que ficou então a minha votação?
Não sou, sou deputado, mas vai ter que dizer 3, 9 e 21. Vota contra, não é? Sim,
só,
mas depois
só
dá-nos aqui indicação. Dá-nos indicação no final. Dá-nos indicação no final.
Eu voto sim. A favor do global com isso.
Sim, sim, desses três. Sim.
Se não, se falha o isto.
Não.
É, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A declaração de voto da Iniciativa Liberal relativamente à generalidade dos votos que acabou de proferir relativamente a este diploma é de que foi genericamente de abstenção, porque a condução dos trabalhos das últimas semanas nesta Comissão não nos permitiu ter uma opinião definitiva e sem dúvidas sobre se este diploma que agora votamos responde aos reais problemas que aqui foram trazidos pelos vários intervenientes que fomos ouvindo nesta Comissão. E, portanto, como não foi possível e não foi permitida a audição de pessoas adicionais que nos permitissem desfazer essas dúvidas, o nosso sentido geral foi de abstenção, com exceção daqueles números, quer no texto de fusão, quer nos próprios estatutos, que diziam respeito à inscrição obrigatória na futura Casa do Douro. Do nosso ponto de vista, essa é uma violação flagrante do artigo 46 da Constituição, no seu número 3, que diz taxativamente que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, nem coagido por qualquer meio nela permanecer. E o Tribunal Constitucional, quando se pronunciou sobre esta matéria, da última vez que este diploma, um diploma similar, foi apreciado, diz que as exceções a esta regra, bastante clara, são admitidas quando há um manifesto interesse público nas atribuições e competências da associação que está a ser feita. O que é que acontece neste diploma relativamente àquele de 2019 que foi apreciado do Tribunal Constitucional? Foi acrescentado um conjunto de novas atribuições, todas elas sem conteúdo prático ou conteúdo vinculativo relativamente aos seus associados. Portanto, do nosso ponto de vista, isto vai continuar a falhar, quer os testes de adequabilidade, quer os testes de necessidade, quer os testes de proporcionalidade, que o Tribunal Constitucional, não tenho dúvida nenhuma, por iniciativa seja de quem for, vai voltar a olhar para esta questão. E, portanto, acho que não podia deixar, depois desta votação e depois do processo que conduziu esta votação, deixar claro que esta Comissão, da minha, eu não tenho outra maneira de qualificar, de forma leviana, limitou a liberdade de associação, neste caso dos agricultores do Douro, a troco de algo que não vai resolver os problemas da região e não vai resolver os problemas da Casa do Douro enquanto instituição também. E é essa declaração de voto que gostava de deixar aqui bem expressa para a ATA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, para manifestar o nosso agrado por conseguirmos finalmente fazer a votação na especialidade, conseguirmos ter aqui, como é o mais natural nesta casa e o mais democrático nesta casa, que é podermos discutir e analisar na especialidade o projeto de lei, podermos discutir, podermos fazer as alterações que entendemos necessárias e agora sim estamos em condições de poder levar à votação final. Para dizer, fazer apenas um comentário àquilo que referiu o Sr. Deputado Paulo Ramalho, agradecemos a explicação que fez, ouvimos atentamente. Não consideramos estar a ser violada qualquer atribuição ou competência do IVDP, nem haver uma redundância de atribuições, uma ultrapassagem das atribuições do IVDP. Há sim muitas atribuições na Casa do Douro, cujo estatuto foi agora aprovado, de colaboração ativa com o IVDP e, portanto, estamos totalmente de consciência tranquila que não estamos a pôr em causa de maneira nenhuma as competências do IVDP ou de qualquer entidade que desenvolva o seu trabalho em prol da região do Mercado do Douro. Estamos sim a devolver aos viticultores do Douro um anseio que há muito desejavam de voltar a ter a Casa do Douro de novo como sua associação representativa e, como bem foi demonstrado por todas as audições que aqui ouvimos, à exceção da Associação de Exportadores, que obviamente demonstrou o seu desagrado, mas de uma forma geral, quer associações de viticultores, quer as próprias entidades do Estado, demonstraram a sua concordância com o restauro da Casa do Douro e, portanto, estamos efetivamente muito satisfeitos com esta conclusão e agradecemos agradecer também a todas as forças parlamentares que colaboraram nesta, para a realização deste projeto, em particular a colaboração do PCP e a colaboração do Bloco de Esquerda para conseguirmos chegar a um entendimento sobre o projeto que agora foi aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Na minha intervenção inicial, de alguma maneira, eu resumi aquilo que era a minha opinião e a opinião do PSD sobre esta matéria. Mas, depois de ter ouvido o João Nicolau, o nosso companheiro do... nosso colega do Partido Socialista, coordenador do Partido Socialista, David... Eu acho que tenho que dizer mais alguma coisa. Sempre que nós ouvimos os atores do território, estamos a cumprir bem a nossa missão. Só que devemos ouvi-los todos. E, portanto... Mas, ok. Não ouvimos todos que deveríamos ter ouvido. Isto foi feito de forma apressada. Vocês têm a maioria, têm essa possibilidade de impor as soluções todas até ao final do mandato e, portanto, não há problema nenhum sobre essa matéria, porque a gente admite que a democracia é isto. E a democracia funciona agora e há de funcionar depois, mais tarde, e esperemos que funcione sempre. Mas devo dizer o seguinte, é bom que nós tenhamos consciência daquilo que ouvimos, porque, por exemplo, relativamente à questão... da inscrição obrigatória e da natureza pública da Casa do Douro. A ProDouro, a Federação Renovação de Douro e a Associação Laboral Douriense referiram aqui de forma clara e depois por escrito que não existia unanimidade entre os seus associados relativamente à natureza pública ou privada da Casa do Douro e relativamente à questão da inscrição obrigatória ou não, ou livre. Foram claras essa matéria. Depois, por exemplo, relativamente à questão das competências, todas as organizações aqui estiveram, todas as entidades foram claras dizendo que era uma das partes mais frágeis destes diplomas, era de facto a colisão de que atribuições, de competências, entre a Casa de Douro, que se pretende regionalizar, e o VDP. Isso foi claro. Também foi claro. A CCDRN, como eu disse há bocado, foi mais longe ainda. E alertou para a situação de que, até disse mesmo isto, vou até dizer o que lá está escrito, que a função regulatória deveria ser assegurada pelo IVDP, designadamente através do seu Conselho Interprofissional, sendo que entende ainda que o adequado exercício dessa função regulatória exige que a gestão do cadastro das vinhas de Douro seja atribuída à entidade reguladora, ou seja, ao IVDP. Esta é a opinião clara. É a opinião da CCDRN, independente das nossas. Estou a fazer apenas aqui uma resenha do que foi aqui a audição. Depois, uma das questões também que foi aqui levantada foi a questão das taxas. E aí, de facto, houve uma unanimidade das organizações da produção de que é preciso haver financiamento capaz à Casa do Douro. E não querem, obviamente, os produtores que lhes seja oferecido mais um encargo, que é terem que pagar mais cotas para além das taxas que pagam ao IVDP. Até havia quem sugerisse, como o PSD sugeriu, que parte, ou melhor, que as taxas pagas ao IVDP fossem reinvestidas no território. Depois, não esquecer algo que o PSD disse e que foi reforçado mais tarde por escrito pelo próprio Presidente da Câmara de São João da Pesqueira, que disse que havia necessidade, para além de mexer na questão da Casa do Douro ou da instituição Casa do Douro, que esta reforma deveria ser mais ambiciosa e abranger a necessidade de reformular todo o quadro institucional de uma região que foi concebida há décadas na perspectiva de um só produto, o vinho do Porto, e que estávamos hoje perante uma realidade económica que é hoje bem diferente. Ou seja, o que nós estamos aqui a fazer é algo, repito, apressado, que merecia ser feito de uma forma mais pensada e refletida, por forma a que nós olhássemos para a região do Douro, não só como a questão da produção de vinho, mas toda a região. Não se esqueçam que, de facto, o património que ali está, o ativo que ali está e que foi reconhecido pela Unesco, é um património que vai para além disto tudo. Sem aqueles sucalcos, sem aquela paisagem, não temos, de facto, aquele valor que nós todos gostamos de apreciar e de o considerar. E, portanto, outras questões ficaram por tratar aqui. Mas há uma questão que eu sei. Este diploma não é um diploma perfeito e está muito longe de o ser. Merecia uma reflexão mais atenta, uma reflexão mais cuidada e que fosse capaz de responder, de facto, a todas as necessidades da região e que a região bem merece. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado, penso que queria usar a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Esqueci-me de fazer uma
pequena pergunta. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas porque eu, na minha intervenção, esqueci-me de fazer uma referência e iria-me penitenciar sobre essa falta de referência para com o meu colega Agostinho Santa, que está aqui ao meu lado e que teve um papel muito importante e muito relevante na construção deste projeto de lei, na execução de grande parte do articulado, na resolução de grande parte daquilo que era apontado como defeitos do anterior projeto, e portanto eu não poderia também deixar de registar o nosso grande agradecimento também ao Sr. Deputado Agostinho Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado. É muito rápido. Parte de tudo o que já foi dito, acho que já não vale a pena. Eu acho que os homens e as mulheres da lavoura têm uma apreciação que é esta. É preciso mais trabalho e menos conversa nesta altura. Mas que não posso deixar também de manifestar o agradecimento relativamente, desde logo, ao Grupo Parlamentar do PS, mas também ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por termos conseguido, perante três projetos, que foi possível fundir num texto. E que naturalmente também reconhecer aquilo que foi o trabalho do Sr. Deputado Agostinho Santa, que teve também contributos muito importantes, valorizando ambos os três projetos que foram bastante valorizados com um texto único. Naturalmente que preocupações que foram identificadas já aqui até nesta discussão, elas estão neste momento acauteladas e aguardamos por os desenvolvimentos de todo o processo, que não terminando aqui, mas será naturalmente um processo que infelizmente já tarda, peca por tardio, e que os homens e as mulheres da lavoura bem precisam que corresponder aos seus anseios, e será muito triste se voltarmos a falhar àquelas reais expectativas e justas aspirações daquela gente. Há uma coisa que eu tenho que dizer. Este documento, este texto de fusão, não é contra ninguém, não está contra ninguém, nem vem prejudicar ninguém, vem estar a favor da lavoura e valorizar a lavoura, não prejudica mais, não prejudica ninguém, vem impedir que percamos um património que temos e que devemos continuar a preservá-lo, e quem o pode preservar são aqueles homens e mulheres que o construíram e que o podem manter, são eles que o podem manter nas características que ele tem atualmente. Muito obrigado.
Obrigado.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra também.
Tem a palavra o Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria reforçar, em jeito de interpelação à mesa, dizendo que a minha intervenção inicial, antes de termos iniciado as votações, foi um pouco em jeito de declaração de voto e, portanto, pedi aos serviços que vertessem em ata aquilo que foi preferido por mim em nome do Grupo Parlamentar do Chega no início desta votação, dando conta das razões e das intenções pelas quais iríamos votar contra o diploma. E, em jeito de encerramento, não posso também deixar de parabenizar o Sr. Deputado Agostinho Santa pelo seu trabalho, ainda que não concordemos com o sentido do mesmo. Há que reconhecer esse trabalho que nasceu de ter sido eleito da própria região da Casa do Douro, e também parabenizá-lo pela sua recuperação no problema de saúde que teve e dar-lhe as boas-vindas de volta ao Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo.
Associar uma coisa que já lhe tinha feito hoje, que hoje encontrei o Agostinho, e bem à porta do edifício do Parlamento e, portanto, já lhe dei essa saudação, mas eu, do PS, agora foi de uma forma muito formal, dizer que é com muito agrado que o vemos aqui novamente entre nós. Eu já o conheço de outras coisas e de outras conversas e, portanto, naturalmente sei que é um apaixonado pela região do Douro e aquilo que fez foi aquilo que acredita que é o melhor. E, portanto, tem naturalmente a minha admiração e a admiração do PSD nessa matéria também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, também eu próprio, não preciso lhe dizer, já sabe, estamos juntos nisto desde há muito tempo, há muitos anos, mas principalmente e acima de tudo foi um gosto enorme tê-lo aqui connosco, recuperado, reparado, e nós acima de tudo, e além da intervenção política, principal é sermos humanos, não é? E portanto é um gosto, e acho que falo em nome de todos, tenho a certeza absoluta que esteja aqui hoje connosco. Aliás, na reunião da 14ª Comissão, quando foi anunciado o regresso, foi com gáudio geral e, portanto, falo em nome de toda a Assembleia, aliás, foi aplaudido. É bom tê-lo aqui connosco outra vez. Muito obrigado. E queria usar da palavra, não é?
Estou a fazê-lo, primeiro porque neste momento ainda não pertencerei ou ainda não fui readmitido na Comissão de Agricultura, portanto penso que não estou aqui propriamente. Sei o poder fazer, como deputado posso fazê-lo, de qualquer maneira, como deram conta, não tive qualquer intervenção na matéria e com muitas coisas que eu vi aqui eu gostava de ter falado, eu estava aqui em pulgas. Ainda bem que não falei porque eu tenho controlado relativamente bem o meu problema físico, sou um emotivo por natureza, não consigo controlar tão bem quanto isso as emoções. E por isso mesmo quis proteger-me eu próprio, não foi por fugir a discussões, porque eu gosto tanto de uma bolhinha, como diz o outro, que o faria. E portanto, não me quero aproveitar deste facto de ir fazer outra coisa que não seja agradecer aquilo que foi dito, e não só, porque não é quando se está curado que as coisas, que as palavras contam. É importante que nessa altura elas sejam ditas, mas também é importante que, como aconteceu, sejam ditas antes de... há muita gente que me ligou e pessoas que eu achava impensáveis e que foram à missa e que rezaram por mim e que... é verdade, isto tem importância, isto não são coisas que digam pouco. A mim, pessoalmente, dizem muito. E que estão comigo e que estavam comigo e que... E que eu ia ultrapassar, como efetivamente ultrapassei também com a ajuda daqueles que são meus amigos. Era apenas isto que eu queria dizer e apenas agradecer de uma forma muito maior aos partidos que foram adiando esta discussão para o dia em que eu já estava capacitado de poder estar aqui para vos ouvir. E mais agradeço é que já não eram precisos mais adiamentos. Não houve mais adiamento, portanto eu hoje tive o grato prazer de estar aqui convosco, ouvir o que disseram, mas também poder assistir àquilo para que eu dê alguma coisa de mim próprio. Não sei se a minha máquina também, nas alturas em que eu achei que o meu corpo estava a ser mais ou menos em meu prejuízo, achei que este problema da Casa do Douro já nem sequer, nesta legislatura em que eu ia estar presente, iria ter fim. Muito agradeço que tenhamos, pelo menos, chegado a esta fase. É evidente que há muita coisa a discutir. Só, se me permitem, apenas uma questão política e que já não tem a ver com estes agradecimentos. Concordo inteiramente com o que disse o Paulo Ramalho relativamente ao quadro institucional. É fundamental que isso aconteça. Só digo uma coisa, é fundamental que isso aconteça, já com a participação da Casa do Douro, com a força que ela pode ter, com a assunção da natureza pública que lhe é dada. De resto, a Casa do Douro não vai resolver os problemas da região do Douro. A região do Douro é muito maior que a Casa do Douro e é fundamental que efetivamente essa discussão e essa reforma institucional aconteça com todos os envolvidos, entre os quais o representante dos viticultores, com força, com coesão e com capacidade também de intervenção. É apenas isso. E muito obrigado por tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, está terminada a sessão. Muito bem. Está bem, está bem.
Mais uma vez,
foi? Isto foi tudo combinado.
Tudo combinado.
Pois, eu não estou aqui hoje por acaso.
Sim, foi, isto foi tudo.
Não estou aqui hoje por acaso.
Acontece por acaso.
É marcar isto em cima. Como ontem aconteceu aquilo e agora hoje.
Foi ótimo.
Foi ótimo. Permitiram-me.
Aprovar se o destino tinha o mesmo sabor.
É, e para mim, simbolicamente, faz-me sempre
de um porto especial quando formos lá acima.
João.
Precisamos de um ponto especial para o nosso.